seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá meu amigo e minha amiga, olá você que está sempre nos acompanhando no Viva a Vida. Obrigado por nos dar o carinho da sua audiência.
No programa de hoje, vamos trazer importantes orientações sobre o aleitamento materno.
A Pastoral da Criança é reconhecida por seu importante trabalho de incentivo ao aleitamento materno, sendo uma das principais organizações a promover essa prática em todo o Brasil.
Você quer saber mais sobre isso? Fique com a gente!
Dança, criança, que mamãe vai chegar, e tem leite materno para lhe alimentar. Toda criança que mama é bonita e inteligente, na escola é nota 10, nunca vai ficar doente.
Hoje em dia, ninguém mais tem dúvida sobre a importância do aleitamento materno.
O aleitamento materno é recomendado até os 2 anos ou mais, sendo de forma exclusiva nos primeiros 6 meses de vida da criança.
Para conversarmos sobre o aleitamento materno, convidamos a doutora Ana Leia Clementino, pediatra e líder da Pastoral da Criança em Londrina, Paraná.
Doutora Ana, qual é a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento geral do bebê?
Bom, o aleitamento materno é essencial para o desenvolvimento físico, emocional e até intelectual do bebê. Muitos estudos mostram que crianças que são amamentadas por mais tempo podem ter um maior quociente de inteligência, principalmente se elas mamarem até 1 ano de idade. O leite materno também protege contra infecções respiratórias, diarreias, obesidade, alergias e até doenças crônicas no futuro, como pressão alta e doenças do coração. E ainda favorece a saúde bucal.
Doutora, qual é o tempo ideal de amamentação?
O ideal, segundo o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a OMS, é oferecer só leite materno até os 6 meses de vida, sem oferecer água, chá, sucos, qualquer outro líquido. E a partir daí, começam os alimentos complementares, mas o aleitamento deve continuar até 2 anos ou mais, se a mãe e o bebê quiserem e puderem. Essas são as recomendações oficiais das entidades de saúde, considerando todos os benefícios para a saúde dessa dupla.
Muitas mulheres desistem de amamentar por causa de problemas nos seios. Como resolver isso, doutora Ana?
Olha, uma das principais causas de desmame precoce é a dor relacionada a um erro de técnica na amamentação. Seja por um posicionamento errado do bebê, seja por uma pega errada do bebê. Um outro fator que contribui para o desmame precoce é a falta de rede de apoio, é a falta de um apoio emocional, já que nesse período inicial da amamentação, a mulher está muito vulnerável emocionalmente. A orientação que eu dou para a maioria das mulheres é que busquem orientação antes de ganharem seus bebês, ainda durante a gestação. É que, ao menor sinal de dúvida e dor, procurem profissionais capacitados para ajudá-las nesse momento, para que se corrija precocemente esses erros e elas não comecem a sofrer com a dor, porque a dor leva ao estresse e o estresse faz com que haja diminuição da produção de leite. Porque a falta de prazer em amamentar também diminui a produção de leite, diminui o vínculo entre a mãe e o bebê.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
Doutora Ana, o leite materno é suficiente para o bebê?
Na maioria dos casos, sim. Leite materno é completo e supre todas as necessidades do bebê até os 6 meses. Mas existe uma condição rara chamada hipogalactia verdadeira, em que a mãe produz pouco leite. E alguns fatores de risco estão relacionados a isso, como, por exemplo, mulheres que têm ovários policísticos, histórias de cirurgias mamárias, diabetes, obesidade, outras alterações hormonais. Mas isso é exceção. Na maioria das vezes, com apoio e boa orientação, é possível amamentar plenamente mesmo a mulher tendo esses diagnósticos. Mas uma insegurança comum entre as mães é com relação ao choro e à frequência com que esse bebê pede para mamar, principalmente no primeiro mês de vida. Então, nessa fase, o bebê chora mais mesmo, tem mais necessidade de ir para o peito. A mãe tende a pensar que o leite é fraco, mas o leite nunca é fraco. O que acontece é que a digestão do leite materno ela é rápida, o estômago do bebê é muito pequenininho, então no primeiro dia, por exemplo, ele é do tamanho de uma cereja, cabe mais ou menos 5 a 7 ml por mamada. Então, esse bebê mama pouquinho, em intervalos curtos. E só entre o primeiro e o segundo mês, ele passa a pedir intervalos maiores. Então, todas essas questões, se forem bem orientadas à mãe, de preferência na gestação, vão reduzir muito a ansiedade e a preocupação excessivas com a amamentação depois do nascimento do bebê.
E quando a mulher tem muito leite, o que deve fazer?
É comum nos primeiros dias a mulher ter excesso de leite. Isso pode causar desconforto, as mamas muito cheias e até vazamento. Nesses casos, a mulher pode fazer ordenha manual antes da mamada para aliviar a pressão e usar compressas frias por no máximo 5 minutinhos depois das mamadas. O bebê deve ser colocado para mamar com frequência, alternando os lados, para evitar o acúmulo de leite. Se a produção for muito intensa e persistente, ela pode doar leite para um banco de leite humano. Isso alivia o desconforto e ajuda a salvar vidas de outros bebês. Inclusive, numa UTI neonatal, por exemplo, 60 ml de leite do banco podem alimentar 10 bebês prematuros. Sem contar que quanto mais a mulher extrair leite, mais leite ela vai produzir. Essa é uma estratégia muito boa também para aquelas mulheres que querem aumentar a sua produção. Então, Deus é tão perfeito que a produção de leite da mãe vai ser tão maior quanto mais ela ajudar outra mãe que não consegue ou não pode amamentar. Essa é a minha dica para quem quer produzir mais leite. Comece a doar leite.
Doutora Ana, como as mães trabalhadoras podem continuar amamentando?
Com planejamento é totalmente possível as mulheres continuarem amamentando quando voltarem para o seu trabalho. A mãe pode fazer a ordenha e armazenar o leite materno em frascos limpos, conservando na geladeira por 12 horas ou no freezer por 14 dias. Então, o cuidador que ficar com essa criança aquece o leite em banho-maria e oferece de preferência num copinho ou numa colher dosadora para depois não haver confusão de bico desse bebê quando a mãe estiver em casa. No trabalho, a mãe deve manter as ordenhas a cada 3 horas para evitar o engurgitamento e manter a produção, e armazenando esse leite numa bolsa térmica até trazer para casa. Em casa, ela continua amamentando em livre demanda. A legislação brasileira garante 2 intervalos de 30 minutos por dia para ordenhar ou amamentar até o bebê completar 6 meses. Então, com o apoio da família e da empresa, a amamentação pode continuar à mesma distância, mantendo o vínculo e os benefícios para o bebê.
Doutora Ana, a mulher que amamenta pode usar medicamentos?
Sim, a maioria dos medicamentos pode ser usada com segurança durante a amamentação, incluindo analgésicos, antibióticos e antidepressivos, que são os de uso mais corriqueiros, por exemplo. São raros os medicamentos totalmente contraindicados na amamentação. É um mito essa história de que a mulher que amamenta não pode tratar uma depressão, não pode tratar uma infecção. E a gente vê isso com uma certa frequência. Mulheres que deixam de se tratar ou então deixam de amamentar porque estão usando algum tipo de medicamento. A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde têm listas de medicamentos que são compatíveis com a amamentação e que são disponíveis para todo mundo nos sites da internet. Os médicos devem ter conhecimento dessas listas. Portanto, há quase sempre uma alternativa segura em que a mulher pode continuar amamentando sem deixar de ser devidamente medicada quando é necessário.
Uma mãe pode amamentar o filho de outra mulher?
Olha, boa pergunta. Depende da situação. Por exemplo, uma mãe adotiva que deseja amamentar um filho não biológico, ela é capaz de produzir leite com os estímulos certos e com orientação adequada. E nesse caso, esse filho que já é legalmente dela pode ser amamentado por ela, porque existem técnicas que podem ser usadas para ajudar essa mãe a realizar o sonho da amamentação no próprio peito. Isso é incrível, né? Mas já a prática da amamentação cruzada, que é quando uma mãe amamenta um filho que não é dela e sim de outra mãe, não é recomendada, mesmo que pareça um gesto de carinho. Por quê? Porque pode haver transmissão de doenças como HIV, HTLV ou até hepatites, porque esse leite não foi pasteurizado. Então, a alternativa segura quando a mãe não pode ou não consegue amamentar é oferecer leite doados de banco de leite humano que seguem os protocolos rigorosos de controle de pasteurização ou as fórmulas infantis adequadas para aquela faixa etária.
Obrigado, doutora Ana, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Leitinho de peito tem gosto de mel, tem gosto de amor, tem cheiro de lua, de sonho acordado, tem gostinho de mãe, tem cheirinho de flor, ah, tem cheirinho de flor.
E nós vamos conversar agora com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, como os líderes da Pastoral da Criança podem ajudar e orientar as mães sobre amamentação?
Nós acreditamos, e já está comprovado cientificamente, que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Ao longo dos anos, nós colaboramos para esclarecer as dúvidas que muitas mães têm sobre o aleitamento materno e ajudamos a combater as notícias falsas que tem por aí, dizendo que o leite é fraco, que as mães ficam com os seios machucados, que as fórmulas de leite vendidas nas farmácias são melhores para o bebê. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, o leite materno é muito importante para a saúde da criança e a mãe deve fazer todos os esforços possíveis para conseguir amamentar. A Pastoral da Criança sempre será uma defensora do aleitamento materno e sempre orientará as gestantes e mães das comunidades sobre o valor e a importância da amamentação. Um abraço a todos.
Se isso não é o melhor do mundo, não sei o que será, porque é nosso direito saber que o que vem do peito é o melhor pra vida alimentar.
No programa de hoje, nós temos a alegria de conversar com a Vera Lúcia Ferreira Aguiar, líder da Pastoral da Criança na paróquia Nossa Senhora de Fátima, diocese de Duque de Caxias e coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Rio de Janeiro.
Vera Lúcia, de que maneira as mães têm recebido as orientações do líder para amamentar? A senhora acha que está trazendo resultados positivos?
As mães, cada vez mais jovens, têm recebido com interesse as orientações do líder para amamentar seus bebês. Não é fácil, mas os resultados têm sido positivos na conscientização dos benefícios que o aleitamento exclusivo até os 6 meses traz para a saúde dos bebês e das próprias mães. Esses resultados se tornam melhores quando as visitas domiciliares são feitas com mais frequências, criando vínculos e fortalecendo a confiança entre a líder e a mãe.
Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná e presidente da Pastoral da Criança.
O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado, porque simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. A Pastoral da Criança sempre deu grande importância ao aleitamento materno, seja nas orientações que os líderes passam para gestantes e famílias, seja através de campanhas. Parabéns a todas as mães que amamentam seus filhos com amor e dedicação. Tirar o tempo, deixar o bebê se alimentar, olhar, contemplar, ver o carinho, a beleza desta criança. Isso mamãe sabe fazer muito bem. Que Deus abençoe o trabalho dos líderes e todas as mães.
A Pastoral da Criança é vida, é amor.
Por hoje é só. O nosso programa está terminando.
Obrigada pela sua audiência. Visite o nosso site www.pastoraldacrianca.org.br. Tchau, gente. Até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.